Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. 13 de setembro de 2020, Carminha Soares na apresentação. Desejar um bom dia a todos os nossos amigos, né, e os servidores da nossa base de Areia de Baraúnas, de Assunção, de Cacimba de Areia, Catingueira, a todos os servidores e servidoras de Condado, Ema, Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, a todos os servidores e servidoras de Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José de Espinharas, a todos os servidores e servidoras de São José do Sabugi, Santa Luzia, de Santa Terezinha, São Mamé, Tenório, Várzea e também, né, a todos os servidores de Vista Serrana e também da nossa querida, né, cidade de Patos. Mandar um alô especial a nossos ouvintes, né, assíduos, como Mariazinha, Detinha, a nossa amiga Célia. E também, né, um alô especial à minha irmã Aparecida e à minha mãe, Luzia, que se encontra ainda adoentada, mas Jesus vai dar a cura dela. No início eu vou conversar falando sobre essa questão dessa pandemia. Nós estamos com a cidade de Patos aberta, né? Aí o povo não está levando em consideração que ainda existe uma pandemia. Nós estamos com uma pandemia terrível no município de Patos. Não é brincadeira, não. Viu? A gente é uma transmissão comunitária. Você acha que está bem, que está tudo em paz, e no final você está acometido, né, com o vírus, está transmitindo para as pessoas que você ama, que você gosta. Então, a gente tem que ter o cuidado necessário e só sair se for necessário mesmo. Então, não podemos, né, ficar brincando com a vida. É muito séria essa questão, né? A gente, a Paraíba está numa, saindo, né, dessa pandemia, como diz o outro, mas a gente não tem como dizer que acabou, porque está transmitindo aí. Patos está fazendo testes e está ficando, vendo aí como é que está, né, o povo. A maioria ou já teve ou está acometido da doença. Então, a gente tem que ter cuidado, né? A gente está aí às vésperas de uma eleição, esse mês, até agora, o dia 16, tem que fazer as convenções e vamos ficar atentos, né? Para não aglomerar, para que os candidatos não venham, né, a fazer comício. O bispo foi contra, teve uma fala na sua homilia sobre essa questão e a gente, enquanto cidadão, né, a gente tem que ter esse pensamento também. E proteção dos que nós amamos. Fique em casa. Só saia se for necessariamente, muito necessário para você sair. Quem puder, fique em casa, porque tem muita gente na rua, né, trabalhando para manter a cidade limpa. Os servidores estão trabalhando para manter os serviços à população, mas essa população precisa ter consciência de que só vá para algum local se for estritamente necessário. Tem que ir trabalhar? Tem. Quem não tiver, quem for de risco, quem tiver criança pequena em casa, tem que ter os cuidados necessários, porque não tem isso de criança não pegar, não. Já tem aí uma síndrome que está acometendo as crianças que pegam o coronavírus e que pode, né, a Covid-19, que pode levar à morte. Então, vamos ter cuidados, vamos buscar, nós que vamos trabalhar, usar a máscara, usar álcool em gel, e se não tiver na sua unidade de saúde, no seu local de trabalho, os cuidados, o EPI, você se recuse a trabalhar, porque você está colocando em risco sua vida e a vida de quem for a unidade, né, para ser atendido, e também da sua família. Então vamos ficar atentos, não é ainda tempo de fazer festa, de estar em festa, de estar fazendo aglomeração, e nós temos que estar muito atentos para que não venha fechar tudo novamente. Certo? Então, esse alerta, porque a transmissão é comunitária, você não sabe de onde veio, de onde você pegou, e ninguém sabe, né, a reação do corpo daquela pessoa que vai ser acometida por esse vírus. Então, não é o normal ainda, a pandemia ainda continua e o alerta tem que estar constante. Mas, gente, para você ter uma ideia, até o dia de ontem, o prefeito de Olho d'Água ainda não havia feito o pagamento dos servidores, de nenhum. E ainda entrando em contato com alguns servidores, ainda tem servidor que diz que eles, não é de agora, não é esse prefeito, não é praxe desse atual prefeito, é praxe de todos que lá passaram, em atrasar salário, pagar depois do dia 10, e tem categorias que ainda vai receber dia 20, dia 25. E o que ainda mais me deixa preocupada não é a questão do prefeito atrasar, é a questão dos servidores aceitar, ficar calado, se acostumar com essa questão de não ter o seu salário pago dentro do mês trabalhado ou até o quinto dia útil. Nós sabemos que todos os dias 10, dia 20 e dia 30 entra dinheiro dentro das prefeituras. E o que ocorre com Areia de Baraúnas, com Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Ema, Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Passagem, Patos, Quixaba, São José dos Bonfins, São José de Espinhada, Salgadinho, ocorre em Olho d'Água. O dinheiro entra religiosamente. E eu queria saber o que danado é que esse prefeito vai com esse dinheiro que não paga aos servidores na data correta. E não paga o salário desses servidores. Porque você trabalha religiosamente. Se você faltar, eles colocam falta. Eles cortam seu salário. Agora, pagar dentro do mês trabalhado, pagar os direitos, pagar insalubridade, pagar adicional noturno, dar os direitos dos servidores, nem dão e nem paga, né, o salário. Nem o salário em dia, que a gente está dizendo que em dia, porque é até o quinto dia útil, e nós não somos da CLT, ainda tem essa questão que eles falam, mas religiosamente, todo mês, fica os servidores de Olho d'Água no grupo. Ei, tem dinheiro, depois do dia 10, dia 15, e o prefeito ainda diz que está trabalhando por essa cidade. Eu só gostaria de dizer aos servidores, né, e a toda a população de Olho d'Água, que os servidores não são empregados do prefeito. Eles fizeram um concurso público, eles tiveram que pagar uma taxa para fazer esse concurso, passaram por uma seleção, obtiveram a nota e entraram. Então eles têm que ser respeitados nessa questão. Porque todo prefeito que entra em Olho d'Água diz que vai fazer tudo bem direitinho, mas no final sempre faz a mesma coisa. Persegue os servidores, porque o silêncio reina é medo, porque assim que esse prefeito entrou, ele transferiu gari do centro da cidade para um local mais de 60 quilômetros de onde ele mora, e a gente teve que entrar na justiça para essa pessoa voltar para o local. Então, a questão de Olho d'Água é o coronelismo. Lá é coronel. Porque o povo tem medo de ser perseguido, de ser transferido, né? De estar sendo prejudicado, porque se disser um ai, já está falando contra o prefeito. O prefeito não sabe separar a gestão da pessoa dele. E às vezes não é nem o prefeito, é os babão que está lá, né, ajudando, né, na administração, ajudando não, fazendo com que a administração fique atrasada, não vá para frente. Enquanto existir prefeito que não assume, que não vê os seus colaboradores, o que fazem, ou então assuma que é ele mesmo, né? que não quer dar os direitos do servidor, não quer que um servidor diga um ai, né? não entra em acordo com os servidores, isso é tudo na justiça, tudo que o servidor tem que ter é na justiça. Nem o piso, né? Nem o piso, e é lei, eles cumprem. Então, para isso, vocês já estão sabendo, há exemplo de olho d'água, que nem o salário em dia paga. Viu? 12 de setembro, que foi no sábado, ainda não havia entrado dinheiro na conta dos servidores. E se não entrou no sábado, deve entrar. Hoje é que não vai entrar, né? Então, um alerta aí e dizer aos servidores de olho d'água que eles não são empregados do prefeito, eles são empregados do povo. O povo é quem paga o nosso salário, é quem é atendido por nós, servidores públicos. Então, nós temos que ter coragem de denunciar, de abrir a boca, de dizer, né, o que está se passando. Porque você ter até o dinheiro entrar dia 10, dia 20, dia 30, e esse prefeito não pagar a ninguém, a nenhuma categoria, porque o Fundeb vem religiosamente. O que ainda, às vezes, vem depois do dia 5, que é o repasse da saúde, mas os demais entram até o dia 30 e ele não paga simplesmente porque não quer. E eu não sei o que dá, qual é a prioridade dele. Ele deve pagar aos seus distribuidores, né? Aos fornecedores, e deixa os servidores para depois. Quando a prioridade teria que ser os servidores e os fornecedores que recebessem depois, se tiver algum fornecedor, porque como a gente sabe, as escolas estão abertas, né? Lá, a gente fez o laudo de insalubridade dos gari, é 40%, ele fez a lei pagando 20%, e os demais servidores nem insalubridade têm numa pandemia dessa. Ele criou uma lei, né, de 40% da pandemia de insalubridade para pagar aos que estão à frente da pandemia, mas eu não sei nem se receberam. Né, se vai pagar aos demais servidores, porque não tinha saído esse dinheiro para os servidores efetivos. Simplesmente tinha saído só para os contratos, né, para os contratados. Só, e o servidor que já tinha insalubridade ia ser completado só, não ia ficar recebendo de 40, se tinha 20, só ia receber mais 20. Então, ele não fez a gratificação da Covid, ele fez uma insalubridade. Então, está lá em olho d'água, os servidores sem receber, trabalhando nessa pandemia e ainda com atraso de salário por parte do prefeito, da prefeitura de olho d'água, e também sem dar explicações o porquê que atrasa esse salário. E ainda tem categorias que ficam para receber dia 20 e dia 25. Foi assim o que eu soube, né, na apuração que eu fiz sobre essa questão. Mas os servidores calados diante, né, da prefeitura de olho d'água, com medo de represálias, de ser transferidos dos seus locais atuais. Então, em pleno ano eleitoral, salários atrasados em olho d'água. Mas aí, gente, também eu vou falar aqui sobre a questão de condado. Condado fez a lei, né, da Covid-19 para todos os servidores que trabalham na área da saúde. A lei só contempla quem está na saúde e alguns servidores que estejam, né, prestando serviço na saúde. O prefeito esqueceu que quem trabalha na assistência social, quem trabalha na rua, os garis, né, que faz a limpeza da cidade, que recolhe o lixo, também está à frente, né, correndo risco. Esqueceram desse detalhe sobre a questão de condado, né? Os servidores de lá, no caso específico dos garis, que agora estão trabalhando aí
nessa pandemia e não vão ter direito, né, a essa questão da gratificação, né, da Covid. E a gente está falando isso aqui porque não é só a categoria de gari, né? A gente está dando exemplo dos garis. Mas não ocorre só isso lá, não. A gente teve denúncias essa semana, né, sobre questão de merenda, de várias coisas lá de Condado, né, que está acontecendo na cidade de Condado. Mas o que está me preocupando é essa questão dos garis, né, que estão correndo risco, né? Lá já tem, lá em Condado, até o dia 11, já tinha 148 confirmados, né, casos. E já tinha 4 óbitos. E a gente sabe que essa transmissão é comunitária, né? A gente tá vendo que a transmissão é comunitária e ninguém sabe de onde é que vem. Então, esses garis e todos os servidores que estão nas assistências, que estão atendendo a população, deveria estar recebendo, né? Está nessa lista da lei da Covid, essa gratificação. E outra questão que a gente tem que ver é porque hoje o lixo de Condado está indo ser depositado, os garis estão levando para Piancó. Mas por que para Piancó? Porque Piancó, diferentemente de Patos e aqui a vizinho, né, nossa cidade circunvizinha, em Piancó tem o aterro sanitário, lá tem o tratamento, né, do lixo. E a cidade de Condado fez convênio, né, com Piancó e eles estão indo levar essa questão em Piancó. O lixo de Condado está sendo distribuído lá em Piancó. Está indo para tratamento em Piancó. Aí o que isso tem a ver com o sindicato? Tem a ver que os garis estão viajando, estão correndo risco novamente, né? Porque está saindo de Condado para Piancó para levar esse lixo lá. E o que ficou na cidade, as pessoas, os catadores da cidade de Condado, não vão para Piancó fazer a coleta lá. Então essas pessoas ficaram prejudicadas lá na cidade de Condado com esse transporte, né, do lixo para Piancó. Então a gente teria que ver, todos nós temos aí, né, que ter, já passou o tempo do plano de todas as cidades ter o seu lixo tratado, ter o seu local de colocar o lixo. Nós sabemos que essas cidades pequenas é inviável, mas está muito distante, né? Foi para muito distante e com isso a gente teve notícias que os catadores, né, de Condado ficaram prejudicados porque o lixo foi retirado de lá, teria que ser tratado em Piancó. Então, quem vai ter o lucro, né, com o lixo de Condado? Porque a gente joga tudo no lixo, mas o lixo também dá empregos, né? Tem gente que vive disso. Não tem outro emprego e vive de catar, né, da reciclagem. Então, só para dizer aí ao pessoal lá de Condado, aos servidores de Condado, né, que nós estamos atentos sobre essa questão. Os garis estão indo deixar esse lixo em Piancó e mesmo assim ainda não teve, né, não foi colocado na lei que esses servidores estão correndo o risco, né, de pegar a Covid, de estar sendo acometido pela doença, porque tem os que faz a varrição na cidade, né, os garis que faz a varrição e os que faz a coleta do lixo e que vai deixar esse lixo, né, lá em Piancó. Então, a gente tem que ver isso também, né? Na nossa cidade, um exemplo de Patos, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, não tem o tratamento ainda do lixo. E nem tem, a gente não vê nenhuma movimentação para que isso venha a acontecer, que nós poderíamos fazer consórcio, né, com os demais cidades e trazer, né, fazer esse aterro sanitário, né, no município de Patos. Ou em alguma cidade aqui vizinha, nosso lixo aí, nosso lixão sempre fica aí a céu aberto, muitas das vezes trazendo, pegando fogo e trazendo, né, mais doenças para o nosso povo. Quando a fumaça toma conta da cidade, adoecimento para as pessoas que têm problemas respiratórios e as que não têm também, né? Porque fumaça de lixo faz mal a qualquer pessoa e nós estamos sendo prejudicados enquanto não fizer, né? A cidade de Passos não tiver uma gestão que olhe para o povo, que olhe para o todo, que veja saúde, meio ambiente, que veja que tem um projeto. Eu falo mais uma vez em projeto. A gente está vendo aí nessa pré-campanha, né? Muitos pré-candidatos fazendo postagem do que está achando dentro da cidade de Passos, do lixão que nós estamos tendo dentro da cidade de Passos, do descaso, dos buracos, de tudo, né? Tem bairro que não tem nada, é escuridão. Eu assisti no Passos TV, no dia 7 de setembro, um desfile, né? Um desfile do Passos TV sobre a cidade de Passos e a gente só viu escuridão em vários bairros, né? E nós pagamos, né, a iluminação. Vem descontado. Na nossa energia vem descontado. E Passos na escuridão. O que é isso? Falta de gestão. Falta de compromisso com a cidade. Porque gerir uma cidade não é só tirar foto e dizer que está fazendo, não. É primeiro fazer, aí depois mostra a foto. Trabalho. É isso que a gente necessita. Que a cidade de Passos saia desse caos que a gente entrou desde 2017. Né? Com essa mudança. A desculpa é que não, é porque não tem um prefeito, é um interino. E ele não sabe se vai ficar, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Enquanto isso, o povo entrega ao Léo, sem ter rumo. Eu estou falando isso porque a gente senta aqui na pele, sabe? A gente sente na pele, no tocante da saúde. Mesmo com essa pandemia, a gente passa dificuldade para fazer um exame, para ir para um médico. Disponibilidade está difícil. E não é só disso que a gente precisa, não só é da saúde não, gente. Nós precisamos de uma iluminação pública, nós precisamos de uma cidade limpa, nós precisamos de emprego, de renda, de geração de renda dentro da cidade, para que o povo não fique dependendo de Bolsa Família, dependendo de uma ajuda da Secretaria de Assistência Social para comprar um remédio, uma assistência para pagar um aluguel. E é muito triste. Ainda diz que o povo é preguiçoso. O povo não tem emprego, não tem perspectiva, não tem futuro, não vê uma luz no fim do túnel. Porque a nível nacional a gente está vendo a retirada de direitos. Minha Casa Minha Vida acabou-se, porque gerava emprego. A gente não vê investimento em nada. E o que vem para assistência é mínimo, é pouco. Você tem que estar morrendo, tem que estar, não ter nem o que comer em casa para receber uma ajuda dessa assistência social, dessa Secretaria de Desenvolvimento Social. Por quê? Porque tem os protocolos, né, que vem para assistência. A nossa Constituição diz que você tem direito à saúde, você tem direito ao emprego, você tem direito à educação, você tem direito ao lazer. Mas nada disso provém. Você paga os impostos caro, né? A exemplo, a exemplo do que está acontecendo agora com a cesta básica. A infração vem de quê? É do desemprego? Não. A infração vem do governo que não gere. O governo que deixou tudo aí ao léu. Os empresários fazem o que querem. E outra questão. Não tem incentivo para a agricultura familiar, que é o que traz a comida para a nossa mesa. O incentivo foi dado a quem? Ao agronegócio. E o agronegócio quer o quê? Lucro. Ao invés do agronegócio deixar a comida no país, está fazendo o quê? Exportando. Por que está exportando? Porque é no dólar. Eles ganham muito e o povo brasileiro paga caro
Eles ganham, bota no bolso e nós pagamos mais caro pelo óleo, pelo arroz, pelo feijão, pela carne. E os produtores do nosso país que tem incentivo vai exportar e deixa o país sem nada. Então, se a oferta é pouca, não tem aqui no Brasil para vender, porque foi exportado, aí fica caro para que a gente possa pagar. Não tem subsídio, não tem nada. O governo está aí dando lucro a quem tem e tirando da boca do povo. É isso o governo que muita gente defende, dizendo que é um governo bom, que é isso, que é aquilo, que culpa os trabalhadores pelo que está acontecendo no país, que quem quebrou a Previdência foi os trabalhadores, quando ele não passa para a Previdência o que tem que passar dos impostos, que faz parte, né, da nossa Constituição para essa Previdência. Aí vai quebrar a Previdência? Os trabalhadores não, quem quebra é ele, o governo, quando não olha para o povo, não dá incentivos para a agricultura familiar, não ajuda em nada, né? Não tem nada de projeto para segurar essa inflação e vai botar a culpa em quem? Na pandemia, não. A culpa é porque o agronegócio só quer lucro, lucro e lucro, e produz muito, mas para exportação. E o brasileiro que se lasca. É isso que está acontecendo nesse aumento da nossa cesta básica. Se não tiver um meio de trazer com que a agricultura familiar volte a produzir, a gente vai estar com essa inflação muito além do que já está.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas vou falar agora, gente, dessa reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro, sabe? O Congresso recebeu, o Congresso Nacional recebeu a reforma administrativa pretendida pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 3 de setembro. Nesta primeira fase, as mudanças elaboradas pela equipe econômica do governo estão todas contidas numa única proposta de emenda à Constituição, identificada como 32/2020. Aprovar uma PEC é muito mais difícil do que um projeto de lei, por exemplo. A Constituição diz que uma proposta de emenda deve ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos e só pode ser aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos senadores e deputados. Depois de aprovada uma emenda constitucional, não se submete à sanção do chefe do Executivo. Ela é promulgada pelas mesas da Casa e do Senado, passando a integrar definitivamente o texto da Constituição. Aí, essa reforma administrativa, o que ela abrange? Vale para servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário, das 3 esferas da federação, União, Estados e Municípios. Só valerá para quem ingressar no setor público a partir da promulgação da emenda constitucional. Para os atuais servidores, não muda nada. Continua com os seus direitos atuais garantidos e sua remuneração. Não vale para os chamados membros do poder, parlamentares, juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores, promotores e procuradores. O governo alegou que haveria vício de iniciativa e não poderia propor mudanças para tais tipos de agentes públicos pertencentes a outros poderes. Também não vale para militares. Sobre a acumulação de cargos. Para os servidores ocupantes de carreiras típicas de Estado, é vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, incluída a acumulação de cargos públicos. A exceção está somente no exercício da docência e atividades regulamentadas na área de saúde. Para os demais servidores, é autorizada a acumulação remunerada de cargos públicos quando houver compatibilidade de horários e não houver conflito de interesse. Adicional por tempo de serviço, também chamados de anuênio, aumenta o salário do servidor em 1% por ano. Do governo federal já tinha sido extinto. Agora, não será permitido também nas outras esferas. Aposentadoria compulsória. Fica extinta tal medida aplicada como espécie de punição ao servidor. Só deixando claro que essa espécie de punição não chegaria a um servidor comum do município de Patos, nem de nenhum município da nossa esfera. Simplesmente porque só quem tem essa punição era juízes, né, e desembargadores. E se o juiz fizesse qualquer coisa, ele não seria colocado para fora, ele simplesmente seria aposentado. Nós, pobres mortais aqui, não mudou nada porque a gente nunca foi. Se o servidor errar, ele vai para a rua. Aumento retroativo. Fica proibida a concessão de reajustes salariais retroativos. Exemplo, se o prefeito der um aumento no mês de junho, vai ser de junho para frente. Não pode ser mais retroativo a janeiro, como acontecia com os pisos, né, dos professores, que o governo federal mandava aumentar em janeiro e o município só ia aumentar no mês de março. Retroativo a janeiro, agora está proibido. Cargos comissionados. Os cargos comissionados e funções gratificadas serão gradativamente extintos para dar lugar aos novos cargos de liderança e assessoramento. Uma parte dos cargos de liderança e assessoramento será ocupada mediante seleção simplificada. Os cargos estratégicos dos níveis mais altos da administração, como o dos secretários, bem como os de assessoramento, serão de livre nomeação e exoneração. Para esses, a seleção simplificada não é requisito obrigatório. Carreiras de Estado. São compostas de servidores que exercem atividade exclusivamente pública, que são finalísticas, indispensáveis para a existência ou representação do Estado, compõem o núcleo duro do Estado. Futuramente, o governo apresentará uma proposta legislativa para delimitar taxativamente tais carreiras.
Concursos. Segundo o governo, continuarão sendo a principal forma de entrada no serviço público. Haverá também um novo modelo de seleção simplificada para cargos de liderança e assessoramento. A estabilidade. Para os atuais servidores, nada muda. Como diz a Constituição, só é possível demiti-los em três hipóteses. Processo administrativo disciplinar, por decisão judicial transitada em julgado, por insuficiência de desempenho, o que ainda não foi regulamentado. A partir da PEC, haverá duas situações distintas para ocupantes de carreira do Estado. Por processos administrativos, disciplinar, por decisão judicial transitada em julgado ou por decisão colegiada por insuficiência de desempenho, que será finalmente regulamentada na próxima fase da reforma. Os demais, para os que têm vínculo por tempo indeterminado, haverá a possibilidade de demissão em outras hipóteses previstas em lei a ser aprovada pelo Congresso. O governo garante que nenhum servidor será desligado por critérios arbitrários ou preferências políticas partidárias, independentemente de seu vínculo. Além disso, informa que decisões relacionadas aos desligamentos serão colegiadas, isto é, que não serão tomadas somente por uma pessoa. As fases, né? A intenção do governo é fazer a reforma administrativa em três fases. A primeira é a PEC 32 de 2020, novo regime de vínculos, alteração organizacional da administração pública e fim imediato de alguns benefícios. 2. Projetos e projetos de lei complementares serão apresentados para tratar da gestão de desempenho, diretrizes de carreiras e cargos, funções e gratificação. 3. Será apresentado o projeto de lei complementar do novo serviço público, tratando de direitos e deveres em estrutura remuneratória e organização das carreiras. Férias. Nenhum servidor poderá ter férias com mais de 30 dias de duração. Em alguns estados, a contagem de férias em dias úteis, por exemplo, o que alonga o período de ausência do servidor de seu posto de trabalho. Incorporação. Servidores não poderão mais incorporar ao salário valores referentes ao exercício temporário de cargos e funções. Licenças capacitação. Tal modalidade de afastamento está mantida para os atuais e futuros servidores. Então, quem for se capacitar ainda vai ter a chance, né, de fazer. Licença prêmio. Dá ao servidor 3 meses de licença a cada 5 anos de trabalho, já havia sido encerrada em âmbito federal, será totalmente extinta. Então, a licença prêmio nessa questão vai ser extinta. Liberdade ao chefe do executivo. A PEC altera o artigo 84 da Constituição para dar mais liberdade para o chefe do executivo mexer no desenho de administração pública para que possa extinguir órgãos e entidades, como ministérios, autarquias e fundações, sem a necessidade de projeto de lei, ou seja, prever que o presidente da República tenha mais autonomia na gestão da estrutura do Executivo Federal, desde que isso não implique em aumento de despesa, nem na interrupção ou não cumprimento dos serviços prestados. A criação de órgãos ou entidades, ou a transformação que implique aumento de despesas, continuará dependendo da aprovação pelo Legislativo. Mau desempenho. Já existe previsão legal na Constituição para desligamento do servidor, mas o termo nunca foi regulamentado. Agora o governo promete enviar posteriormente ao Congresso a regulamentação. A questão que vai ter que fazer, né, o desempenho, que hoje tem na Constituição, mas não está regulamentado, ele vai regulamentar. Orçamento. Sobre a possibilidade de demissão quando o país estiver em crise econômica ou recessão, a PEC não trata do tema. O governo já encaminhou para o Congresso Nacional a PEC emergencial 186/2019, que prevê algumas medidas de racionalização, incluindo, em último caso, a possibilidade de desligar um percentual de servidores a partir de critérios técnicos e objetivos a serem definidos em lei. Parcelas indenizatórias. Fica proibido o pagamento de qualquer tipo de parcela indenizatória ou algo semelhante com outra denominação sem previsão legal, ou seja, a administração não pode criar os chamados peduricalhos por conta própria. Princípios constitucionais. Acrescenta novos princípios constitucionais da administração pública ao artigo 37 da Constituição, que é legalidade, personalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública, eficiência e subsidiariedade. Progressão ou promoção. Fica proibido a progressão ou promoção baseada somente no tempo de serviço. Redução de jornada e salário. Fica proibida a redução de jornada sem a consequente redução de salário, exceto por motivo de saúde. É vedada a redução da jornada e da remuneração para os cargos típicos de Estado. Tramitação. A tramitação do modelo atual para o novo levará tempo, como não está previsto alterar os vínculos ou carreiras dos atuais servidores. Os dois modelos, antigo e novo, deverão conviver lado a lado durante um período. Vínculos. A proposta do governo cria 5 novos vínculos jurídicos, em substituição ao atual regime jurídico único. São eles, por prazo determinado, o cargo de liderança e assessoramento, por tempo indeterminado via concurso público, por cargo típico de Estado via concurso público, de experiência via concurso público. O vínculo de experiência será uma espécie de alternativa ao atual estágio probatório, sendo mais uma etapa do concurso público. Somente os mais bem avaliados no fim do vínculo serão investidos no cargo. Essa, né, a questão que vem, né, os principais pontos da reforma administrativa que vem por aí. Aí aqui ainda tem uma questão, né? A reforma administrativa atinge atual servidor em avaliações e demissões. A gente vai ver aqui o que é que vai atingir, né? 3 itens das mudanças no funcionalismo proposta pelo governo podem atingir funcionários públicos em atividade. Apesar da determinação do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, de que a reforma administrativa atingirá apenas futuros membros do serviço público, ao menos 2 itens da proposta que altera as normas do funcionalismo apresentada nesta semana pelo governo deve valer para os atuais servidores, segundo ministro que participaram da elaboração da proposta. As regras que vão regulamentar a demissão por mau desempenho e o novo modelo de avaliação que o governo pretende tornar mais rígido serão aplicadas aos funcionários ativos. A equipe econômica argumenta, no caso das demissões por insuficiência, que essa determinação já existe na Constituição e apenas não está regulamentada. Portanto, quando o governo propuser a regulamentação desse ponto, a norma valerá. Uma questão é essa. A gente não tem nada que venha mexer conosco, com os servidores, com a carreira, que não venha prejudicar os atuais. Porque todo mundo dizia que a reforma trabalhista não ia prejudicar os atuais servidores. E já está prejudicando. Prejudica na questão da carga horária, né? Que a gente sabe que o servidor que trabalha 8 horas ganha pelas 8 horas. Agora, se o servidor for trabalhar 12 horas, ele não vai ganhar nada mais do que isso. Por quê? Porque a reforma da trabalhista prevê que ele pode trabalhar mais de 8 a 12 horas, né? Aumentar mais 4 horas, e ela não vai receber hora extra por isso. Então, não venham me dizer que não vai prejudicar, porque vai prejudicar e nós temos que estar atentos, porque essa aí é só a primeira fase. Ainda falta mais 2, que ainda pode piorar mais do que o que a gente já está vendo por aí. E é essa nova fase que vem a prejudicar nós que já estamos na ativa. Então, vamos nos movimentar, organizar, e não vamos ficar parados esperando o serviço público se acabe. Não podemos ficar parados no tempo. Essa reforma administrativa é mais uma um meio que o governo está procurando, né, está achando para acabar de vez com o serviço público, porque ele quer o estado mínimo. A gente vê aí a greve dos Correios, né, o lucro que teve nesse ano, agora até o meio do ano, mais de 600 milhões de lucro, e eles querendo vender uma empresa que dá lucro. Eles estão em greve não por aumento, mas para que ele cumpra uma determinação da justiça. E o governo não quer cumprir, né, a empresa não quer cumprir a determinação da justiça, e os servidores estão em greve e aí correndo risco, né, até de ficar sem os seus salários. Por quê? Porque a empresa não quer cumprir a determinação da justiça. Então, não vamos ficar pensando que tudo que a gente tem vai ser resolvido na justiça. Porque a justiça não é o meio da gente ter nosso direito assegurado. O meio da gente ter nosso direito assegurado é organizar, se organizar, se unir e defender com unhas e dentes o que é nosso. É o nosso serviço público e é o nosso estatuto. E eu vou fazer a chamada, né, para que a gente escute uma avaliação sobre essa reforma administrativa feita pelo DIEESE.
Olá, sou Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Estas são análises sobre a pandemia e o impacto do coronavírus na vida dos trabalhadores.
O governo volta a carga no conjunto das suas reformas, né, que começaram ali já no final do ano passado, com a discussão da reforma da Previdência, e agora encaminha de fato uma discussão sobre a reforma administrativa, que é muito mais, inclusive, que uma reforma administrativa. Na verdade, o que o governo propõe é uma reforma de Estado. Por quê? Porque, de um lado, a reforma deve avançar por dentro da privatização e a venda das empresas estatais, ou seja, uma parte importante do patrimônio público, uma parte importante do patrimônio de todos os brasileiros, vai ser colocada a leilão, né? De alguma forma, a ideia do governo é que, por meio dessas privatizações, financie parte do seu déficit. Esse é um primeiro movimento. E aí, de certo modo, vai entregar boa parte das nossas empresas ou de um jeito efetivo ou em pedaços, como ele está fazendo no caso da Petrobras, em especial para os grandes grupos internacionais. Acho que esse é o primeiro dado que deve vir aí dentro do pacote. A outra coisa passa por a relação da construção do serviço público. O atual governo tem uma visão ultraliberal, uma visão que organiza a discussão do serviço público a partir da redução do Estado. E vamos colocar ali, a gente está vendo muito o que está acontecendo em relação à própria pandemia, em que você até agora, inclusive, não tem um ministro da Saúde, como o atual governo olha para os direitos sociais. E é bom lembrar que na grande maioria, né, dos servidores públicos em geral, o que a gente tem são aqueles que de fato executam os direitos públicos, né? O servidor público, em especial os servidores públicos das carreiras que menos recebem, que menos salários têm, são os servidores, de alguma forma, são o braço ali do direito social no Brasil. A gente vai estar vendo uma retomada de uma visão em que o direito social tem que ficar na mão da iniciativa privada, essa é a aposta desse governo, e que cabe ao setor público, então, só as suas carreiras típicas de Estado, ou seja, basicamente poder de polícia, fiscalização e burocracia. Eu acho que esse é um debate bastante importante que a sociedade vai ter que fazer ao longo desse ano ainda, e muito provavelmente no começo do ano que vem, afinal de contas, que Estado que nós vamos querer. A proposta do governo, aparentemente, como você mesmo disse, a gente ainda não tem os detalhes, mas tudo indica que, o primeiro, ele afirma que vai mudar para os novos servidores e não para os velhos, mas no seu bojo vai acabar atingindo todo mundo. Uma delas é acabar com o regime jurídico único, ou seja, possibilitar que outras formas de contratação, em especial os contratos por meio da CLT, e adentre o setor público, tanto para Estado, tanto para a União, Estados e municípios. Vamos lembrar que a gente já discutiu muitas vezes aqui, além de você, então, acabar ou pelo menos diminuir o número de trabalhadores estáveis e de trabalhadores contratados pelo Estatuto, né, os chamados estatutários, eles vão ingressar numa CLT que está em desconstrução por esse próprio governo. ampliando as formas de contratação, precarizando as suas formas de contratação. Então, esse é um dos elementos que muito provavelmente vão estar para dentro desse conjunto de servidores públicos que vão entrar. E nos servidores públicos da ativa, eles pretendem regulamentar a emenda 19, que é o princípio da eficiência, e criar mecanismos que, de alguma forma, um servidor possa ser avaliado e, principalmente, ser demitido. Porque, no fundo, o que a gente sabe é que, até agora, os mecanismos de discussão sobre a emenda 19, muito menos do que fazer uma discussão de gestão efetiva, de gestão eficiente do Estado, o que se vê são mecanismos para que você possa enxugar os servidores públicos. Então, você vai criar mecanismos, muito provavelmente, para abrir possibilidades de quebra aí da estabilidade de quem está na ativa. Então, acho que esse é uma outra referência que está sendo colocada do ponto de vista aí da reforma administrativa. Há uma discussão do enxugamento das carreiras, e aí o que, que significa o enxugamento das carreiras, como tem sido falado, né? Na verdade, o enxugamento das carreiras é desmontar a discussão toda do serviço público que foi feito de 2004 até 2016, que foi a estruturação de um conjunto de carreiras que de alguma forma organizava o governo federal. Em especial, de novo, o que a gente vê pelos números é que entre 2004 e 2016, quais são as carreiras do governo federal que crescem? São as carreiras vinculadas aos trabalhadores do direito, saúde, educação e assistência social. Bem, como o atual governo trabalha com essa ideia de uma fatia muito limitada de trabalhadores que eles chamam tipicamente de Estado, o mais provável é que a gente veja, então, professores, a gestão do Ministério da Saúde, os assistentes sociais, toda a construção do SUS e toda a construção do SUAS sendo, de certo modo, enxugada em nome de uma tal de reforma administrativa. Essa é a chamada reestruturação das carreiras, né? Ou seja, você de alguma forma vai voltar ao modelo anterior em que você passa a não ter mais uma política de gestão efetiva, uma política de plano de carreira e etc. aí para frente. Para os novos servidores CLT, para os novos servidores não estabilidade e para os novos servidores uma carreira muito mais longa com uma entrada de salário muito baixa. O que a gente sabe também, uma das grandes dificuldades que se tem, inclusive para você conseguir bons profissionais para o Estado, é a baixa remuneração em boa parte dos estados e municípios. É bom lembrar que há muito mito quando a gente discute o serviço público, o principal deles é que o servidor público ganha muito e trabalha pouco. Bem, a grande maioria do que a gente tem visto agora na pandemia é o quanto o servidor público, em especial saúde, educação e assistência social, trabalham muito e, na verdade, ganham muito pouco. Se você olhar as carreiras aí de nível superior, você vai ver que grande parte dos servidores, inclusive no setor público, ganham menos do que ganham no setor privado. De novo, eu insisto, é claro que a gente tem os juízes, é claro que a gente tem algumas carreiras que ganham muito, e talvez deveriam até fazer uma longa discussão na sociedade se essas carreiras deveriam ganhar tanto assim. Mas compare quanto ganha um médico no setor privado e quanto ganha um médico no setor público, compare quanto ganha um professor no setor privado e quanto ganha um professor no setor público, para a gente ter uma olhada que, na verdade, o nosso maior problema, de fato, é um desprestígio das carreiras de Estado vinculadas aos direitos sociais. Bom lembrar, então, que a discussão da reforma administrativa não é uma discussão das carreiras do governo federal somente. É uma discussão que adentra estados e municípios e mais, adentra estados e municípios no momento em que estados e municípios vão estar com bastante dificuldade orçamentária. É bom lembrar que nós estamos no meio de uma pandemia e no meio de uma crise econômica gigantesca, que inevitavelmente incide ali sobre os orçamentos, sobre a arrecadação. É inevitável que a arrecadação do Estado caia, uma vez que a economia tá andando de lado quando não está andando para trás. O que a gente vai assistir ali é prefeitos recém-eleitos de um lado e governadores com muita dificuldade de orçamento, sem uma ajuda efetiva do governo federal, e que vão abraçar a ideia da reforma administrativa para poder enxugar a sua máquina, para poder fechar suas contas, quando, na verdade, o que a gente deveria discutir é como é que a gente refaz o pacto federativo de alguma forma para que você possa enfrentar essa pandemia e sair dela com o Estado estruturado. É sempre bom lembrar que, neste caso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a estruturação do Estado passa inclusive por essas figuras, de você não ter a disputa política por dentro da burocracia estatal. A burocracia estatal tem um papel fundamental de manter a estabilidade dos processos e a estabilidade do atendimento à população em geral. Quando você tem um movimento ali que mistura a política partidária com a execução dos direitos, o que a gente vê no final das contas é um clientelismo que se implementa e aí sim um processo de fortalecimento dos poderes daqueles que historicamente foram os mandatários aí, que no Brasil é muito comum em diversos locais, em vários rincões, né? Os famosos aí senhores feudais que ainda permaneceram ao longo da nossa história, né? Os coronéis e etc. Quer dizer, a racionalização do Estado, a organização das carreiras, o serviço, o concurso público, tudo isso de alguma forma dá racionalidade e dá espaço ali para que você construa um Estado social democrata de direito. Eu acho que esse tem que ser a nossa disputa, isso faz parte da nossa construção. É claro que nós temos que discutir uma eficiência do Estado, é claro que a gente precisa discutir um serviço público de qualidade, escolas com menos alunos, um atendimento no hospital com maior efetividade, tudo isso é fundamental. Agora, tudo isso se faz com recurso e investimento e não com a desconstrução propriamente dita desses servidores. De novo, só para lembrar, o que se fala muito, inclusive, é de que mas essa reforma vai ser só para os novos, né, para os novos funcionários. Só que a reforma da Previdência, que a gente assistiu em 2019, ela antecipou a aposentadoria de muitos servidores. Muitos servidores saíram do Estado. Então, o que a gente tem hoje, e muitos servidores vão sair nos próximos anos, até porque poucos concursos tiveram recentemente. O que a gente vai acabar vendo é que, de fato, uma nova forma de organização do Estado vai se estabelecer a partir de uma reforma que se coloque nos moldes como está sendo anunciado. Vamos assistir melhor como é que essa discussão vai se dar no Congresso Nacional. Eu acho que existe um debate bastante importante com a sociedade. Nós precisamos desconstruir a discussão com a sociedade de que essa ideia de que o servidor público é um privilegiado, na verdade, é um contrário. A vida média da população tende a piorar muito quando o serviço público fica com dificuldade, ou seja, você acaba sendo empurrado para uma mercadorização dos direitos em que você vai ter que comprar saúde e educação cada vez mais das empresas privadas, e a gente sabe onde isso vai dar. Normalmente, no começo parece muito bom, depois o preço fica muito alto e depois, e já imediatamente, as camadas populares, as camadas mais pobres da população perecem. A gente está vendo agora o que está acontecendo, por exemplo, com o desmonte das farmácias populares, em que um conjunto de pessoas ali, de cidadãos, estão com muita dificuldade de acessar o uso simples de medicamento contínuo. Então, essa é a discussão que nós temos que fazer com a sociedade. A discussão do serviço público não é uma discussão dos sindicatos do serviço público ou dos servidores públicos de uma maneira corporativa. É uma discussão da sociedade brasileira em geral, em especial pensando no provimento dos seus direitos.
Mas desejar aos todos os ouvintes do programa um final de domingo abençoado e uma semana de paz, de saúde para todos nós.
Volte um olhar e sonho sobre Patos, que é tua terra. Ó Virgem Santa, Senhora da Guia, e para Deus dirige os nossos atos. Ó Virgem Santa, Senhora da Guia, as tuas bênçãos para nós tão caras, manda durante toda a nossa vida. Sobre o vale formoso do Pinharás, onde quiseste erguer a tua ermida, volve um olhar e sonho sobre Patos, que é tua desde o seu primeiro dia.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.